orgulho de ser da terra potiguar. Pois vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Estamos começando aqui mais um podcast do blog Papo Alvinegro. Confesso a você que já faz tanto tempo que a gente não faz aqui que eu não sei ao certo qual é o número desse podcast, mas é mais uma edição do nosso programa de rádio do blog Papo Alvinegro. Estamos mais uma vez aqui com Gustavo Lucena. Boa noite, Gustavo Lucena. Aí, finalzinho da 22ª rodada, né? 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Tá faltando só o jogo da Lixeira terminar, mas as coisas para o ABC não mudam até o final da rodada. Eu queria saber de você, vamos começar logo puxando um tema, você dá sua boa noite aí, a gente já puxa um tema aqui, que é esse rescaldo da Série B no segundo turno. Eu queria que você me desse sua visão de como o ABC se encontra nesse momento e como é que você imagina a continuação desse segundo turno, já que o ABC conseguiu aumentar o aproveitamento de pontos, passou de 20% para praticamente 30% e poucos, eu não estou com o número aqui na mão, mas é mais ou menos isso, não é? Eu queria saber de você, a sua visão de toda essa situação do ABC, desde o início do segundo turno até o momento, e o que você espera para o ABC daqui para frente, já que na próxima terça-feira o ABC enfrenta o Bahia, no Frasqueirão.
Boa noite, Diego Ivan. Boa noite, ouvintes do podcast do blog Papo Alvinegro. Olha, realmente, a virada do segundo turno foi muito boa para o ABC, né? Não só no aspecto de estar conseguindo pontos, mas assim, na demonstração de que o ABC, assim, a equipe do ABC começou a engrenar, começou a dar sinais de reação. Isso é importante, porque em todos os jogos, até o presente momento, o ABC jogou com força de vontade, pelo menos isso é uma coisa que não faltou em nenhum dos jogos, apesar do jogo do Figueirense ter sido um pouco abaixo da média, com aquela derrota, muito mais por erros do treinador do que pelo próprio desempenho da equipe. Mas, assim, o futebol do ABC nessas quatro partidas me agrada e reacendeu a esperança de que dá para escapar, principalmente se essa rodada, por exemplo, mas se eu conseguir vencer o São Caetano, o ABC vai estar apenas 5 pontos de fugir da, assim, de sair da zona de rebaixamento. Ou seja, se o ABC continuar com esse futebol, apresentando esse futebol decente, que tende a trazendo pontos e resultados, eu acho que sair da zona é uma questão de tempo. Apenas isso que eu tenho a dizer de início.
É isso mesmo. Eu acho que o ABC tem conseguido melhorar seu desempenho. Isso aí é matematicamente comprovado, né? Que o ABC aumentou o número de vitórias na competição. O ABC hoje soma 6 vitórias, e é um ponto positivo da equipe. É exatamente isso, né? O ABC pouco empata, apesar de hoje ter empatado com Fortaleza. Mas o ABC, o fato positivo dessa campanha do ABC é que o ABC pouco empata, e por isso, num desempate, como o número de vitórias é um primeiro número para desempate, se terminar empatado em pontos, o número de vitórias do ABC tende a decidir a permanência ou não do ABC na Série B. Tanto é assim que, se você for analisar, dos times que estão ali do 13º para baixo, apenas o Paraná Clube tem 8 vitórias, com 28 pontos. Todos os outros, do ABC que está na lanterna até o Juventude, tem 7. O ABC tem 6 e os outros times, aliás, ABC 6, Fortaleza 6, Duque de Caxias 6 vitórias, Campinense 7 e Juventude 7. Quer dizer, apenas o América e o Paraná Clube é que tem 8 vitórias. Por isso, a situação do ABC melhorou e tende a ser mais palpável uma situação de fuga do rebaixamento, mesmo que o ABC esteja na lanterna. Outra coisa que chama a atenção, queria até que o Gustavo falasse disso, é a diferença de pontos falasse mais a respeito disso, é a diferença de pontos entre a turma de baixo e a turma de cima. Você vê que, se você for analisar, até o décimo lugar são apenas 8 pontos. Quer dizer, time que engrenar uma sequência de vitórias, como o Campinense, por exemplo, já engrenou uma sequência de vitórias, rapidamente ele pode chegar numa situação mais confortável da competição. E a gente espera que o ABC faça isso. E analisando a tabela, né, Gustavo, a gente já vinha falando sobre isso antes, tudo leva a crer que o ABC esteja para sair da zona de rebaixamento exatamente no clássico contra o América, né? A gente vem analisando aqui a sequência de jogos em casa, a sequência de jogos, o ABC que pega em casa na sequência Bahia, América, Atlético, Ceará, Vasco, Paraná, Brasiliense e Bragantino, né? A sequência de jogos do ABC, o ABC joga contra o Bahia, é necessário uma vitória, mas vai depois enfrentar o Vila Nova e recebe o América. Quer dizer, quando receber o América em casa, dependendo do resultado contra o Bahia, só uma vitória, que todo mundo espera, apesar de um clássico regional, e quando o Vila Nova, um bom resultado, tudo indica que o clássico com o América já seja um clássico que decida a saída do ABC da zona de rebaixamento e possivelmente até a entrada do América na zona de rebaixamento, dependendo do resultado do jogo que ainda acontece nesse momento contra o São Caetano, né, da 23ª rodada, né? Eu queria saber de você, Gustavo, as perspectivas para as próximas partidas. Como é que você analisa esses jogos aí, Bahia, Vila Nova e América, sequência de 3 jogos do ABC? Como é que você vê o ABC partindo para o jogo contra o Bahia e a sequência da competição a partir desses 3 jogos importantíssimos?
Olha, Tigrão, quanto o Bahia, o ABC vai pegar um adversário totalmente mordido, porque o Bahia levou uma sapecada de 4 da Portuguesa em pleno Pituaçu. E tudo indica que vai ser um jogo complicadíssimo, porque o Bahia vai vir desesperado atrás da vitória, o ABC também quer essa vitória. E eu acho que vai ser muito importante nesse jogo contra o Bahia a estratégia de jogo. O técnico Flávio Lopes hoje realmente fez a diferença, porque se você viu o primeiro tempo do ABC, foi um primeiro tempo ridículo, daqueles de lembrar assim, os piores jogos da Série B deste ano. Mas aí, no segundo tempo, o time do ABC veio bastante aceso e lúcido. O importante é que o ABC invista no meio campo, porque o meio campo não pode ser aquela do primeiro tempo. Eu acho que é preciso reforçar a pegada dele do meio campo para a pegada, e ao mesmo tempo dar mais criatividade. Quanto assim, do que tange aos atletas, eu acho que os principais jogadores hoje no ABC se chama, até pelo nome de Bosco, Júnior Negão e o Ricardinho. Os três, assim, são as grandes esperanças de boas jogadas no ABC. São neles que esperam, além do retorno de Bruno Barros também, que pode qualificar o time. Se o ABC for completo, tem tudo para conseguir uma boa vitória contra o Bahia e se jogar com inteligência também, né? Porque o Bahia vai vir desesperado, o ABC tem que aproveitar esse momento ruim do Bahia para faturar 3 pontos. Aí depois disso sai para pegar o Vila Nova. O Vila Nova é treinado pelo Arthur, já passou por aqui, provavelmente vai ser outro jogo complicado, porque Arthurzinho conhece o jeito do ABC jogar. Mas assim, pela tabela e até pelos jogos, a equipe goiana não apresenta assim, não é uma equipe de botar medo.
É uma equipe estável, né? Instável, né? É uma equipe que oscila muito no campeonato. Eu acho que essa é a chave pro ABC. Pegar o Vila Nova num dia um pouco menos inspirado e tentar arrancar resultado positivo, não é isso?
É verdade. Porque o resultado positivo pode ser tanto a vitória ou o empate, né? Porque o empate, dependendo das circunstâncias, pode ser considerado um bom resultado. Eu discordo frontalmente daqueles que dizem que o empate fora de casa num campeonato ponto corrido é um péssimo resultado. Não, não necessariamente, depende das circunstâncias. O ABC pegando adversários diretos, fora de casa, que está na briga pelo rebate, deve tirar dois pontos do rival, dos adversários. E dependendo das circunstâncias, da combinação, pode ser até um excelente resultado. Aí depois, se o ABC conseguir pontuar, vencer o Bahia e pontuar contra o Vila Nova, vai chegar no clássico empalado, e aí sim pode ser um verdadeiro divisor de águas, né, contra o América, porque aí o América é cantado em versos prós que tem uma equipe boa, qualificada, mas eu acho que se pegar um ABC empolgado e com a mesma garra, talvez o mais querido equilibre as coisas, principalmente apostando na boa fase de seus principais atletas.
É isso, eu acho que você falou mais ou menos tudo que de importante nesse jogo, né? Mas nesses três jogos, a projeção das próximas partidas do ABC, para mim está cada vez mais claro que o ABC fará três jogos importantíssimos nas próximas rodadas. Caso o ABC pontue bem aí com uns 9, 7 pontos, eu acho muito difícil o ABC ficar na zona de rebaixamento por mais tempo. Eu acho que tem tudo para o ABC, após o jogo com o América, já está fora da zona de rebaixamento, até porque mostra uma tendência de crescimento, mesmo que a posição na tabela não esteja refletindo isso. Vamos ver aqui o que, que a gente vai falar agora. Sobre o jogo Fortaleza 3, ABC 3, você já falou muito, alguma coisa a respeito, mas eu queria levantar um tópico sobre esse jogo, que é a escalação do ABC. Eu acho que a escalação do ABC para essa partida foi uma escalação no mínimo corajosa do treinador Flávio Lopes, só que tem um pequeno problema com relação a isso. Ele colocou uma equipe com dois meias, mas sendo que um deles nitidamente, completamente, dois jogadores nitidamente fora de forma. Sandro, que no primeiro tempo jogou muito mal e no segundo se recuperou, até que foi substituído por cansaço. E Tucho, que realmente está completamente fora de forma e até agora não mostrou nenhuma partida vestindo a camisa do ABC que tem condições de ser titular, apesar da gente saber o retrospecto do jogador. Mas a contusão que ele sofreu ainda cobra seu pedágio, ainda se faz sentir na preparação do jogador, não é? E por isso eu acho que a escalação de Flávio Lopes foi equivocada. Eu acho que ele poderia ter entrado com um esquema um pouco mais conservador, em vez de entrar com o Tucho, entrar com mais um volante, talvez um Marquinhos, talvez até o Fausto, né, que tá de volta aí, se ouve bem hoje. Exatamente para ter uma segurança maior na defensiva e conseguir fazer com que o time tivesse um pouquinho mais de segurança. O ABC no primeiro tempo foi muito inseguro, não é, Gustavo? Em alguns momentos da partida, enquanto o Fortaleza atacou no primeiro tempo, o ABC sofreu com bastante insegurança. Sofreu um gol com a falha de Ranieri, aquela falha nas cobranças de falta, né, que a gente já levanta essa falha há bastante tempo. E falha de um bate-rebate da zaga, sobrou a bola para o atacante do Fortaleza, que não teve pena e conferiu o segundo gol. Quanto ao resto, eu acho que ao resto do jogo, Flávio Lopes, ou o que Gustavo Lucena disse, corrigiu esse erro, não é? Quando colocou o Ricardinho, na frente, exatamente porque ele precisava de um jogador de meia mais rápido, para trabalhar a bola, um jogador que não se arrastasse em campo, tivesse mais bem preparado em campo, apesar de Tucho ter ficado até o fim da partida. Mas com a entrada de Ricardinho, a movimentação no ataque foi melhor, e aí o ABC conseguiu virar o jogo. Tucho, né, tão criticado, foi quem deu o passo para Júnior Negão fazer o segundo gol, e o próprio Júnior Negão, que realmente fez a partida mais participativa das últimas rodadas, né, com a camisa do ABC. Eu acho que o Gustavo falou até sobre isso na coluna dele agora. deu um passe para Ricardinho fazer o terceiro gol, o gol da virada. Mas no final, rapaz, aquele golzinho ali foi para quebrar qualquer banca, né? Aquele golzinho de pato do Fortaleza no final. Eu já estava contando como um resultado, já estava pensando até, rapaz, a repetição daquele resultado do campeonato passado, né? Que foi um 3-2 também. Mas findou que o Luiz Carlos, buchudinho e com aquela perninha delicada, conseguiu pular mais que a zaga, uma falha terrível da zaga, que não acompanhou o atacante, que subiu sozinho, cabeceou no canto de Ranieri. Alguma coisa mais a acrescentar, Gustavo?
Assim, para destacar, assim, alguns jogadores que, assim, vem demonstrando, assim, só para reiterar, assim, o desempenho de alguns jogadores que vem mostrando um futebol bastante positivo, assim, que cresce durante o segundo turno e que estão dando, assim, podem dar boa contribuição ao ABC. O grande destaque, sem sombra de dúvidas, é o Júlio Negão, porque ele vem, acima de tudo, mostrando que é um oportunista, mesmo quando, assim, nos últimos jogos, assim, alguns jogos que ele mal tocava na bola, mas quando tocava era fazendo gol. Impressiona muito a eficiência dele. Ele já é o artilheiro com 4 gols. E, além de tudo, assim, ele mostra assim, sempre participativo, assim, volta para marcar. Eu tô gostando hoje, particularmente, eu gostei da evolução de dois jogadores bastante criticados, que é o seu Mi e o Gedeon. Eles hoje se houveram muito bem. E o Ricardinho hoje fez uma partida muito boa também. Mas, assim, o Ricardinho tem um problema, porque o que eu tô percebendo é que ele é um jogador bastante irregular. Tem partidas que ele destrói, como hoje, assim, destruiu, só faltou dar o tiro de misericórdia, assim, num time do Fortaleza, mas também tem outras que ele é fominha, baixa a cabeça, se atrapalha todinho, perde fica sem objetividade. Também demonstra evolução também, assim, que também pode ser útil ao ABC, que eu vejo, é João Paulo e Gabriel também. O João Paulo fez uma boa partida contra o Juventude, apesar de continuar pecando nas finalizações. Igualmente é o Gabriel, assim, também cartucho. Estou gostando também do futebol, não nessa partida, mas em partidas anteriores, alguns vezes. A zaga no chão, talvez uma das melhores da Série B, Fabiano, Gaúcho e o Altar. Mas aí, pela bola aérea, é realmente uma atenção. Bosco nas laterais. As laterais do ABC agora, na lateral direita, Bosco, fato absoluto, né? Ele é praticamente o comandante do ABC das armações, é o jogador mais habilidoso. Aí também, do lado esquerdo, Rogerinho também deu um salto de qualidade, pena que ele se contundiu, mas aí o Bruno Barros volta, esperamos que ele volte bem. E o Sandro é aquela incógnita de sempre, né? Quando ele está no auge da forma física, não tem que escolher ele, mas ele vive contundido, assim. E às vezes parece ser um jogador de um tanto desprezível hoje, assim, muito apagado. O Sandro é uma verdadeira incógnita no ABC, mas é, assim, todos nós sabemos que é o jogador mais habilidoso que o ABC possui, mas a gente não pode contar sempre com ele. Essa é uma avaliação, assim, que eu faço do time do ABC no momento. Reforços, eu acho que você tem que reforçar o meio campo. É muito importante reforçar o meio campo. O ataque, eu acho que dá pra dar um. Com o Júnior Negão desgringolando para fazer gols, eu acho que ainda merece um crédito de confiança. Agora o Júnior Negão vai aumentar muito a responsabilidade dele agora, porque ele cai, assim, certamente com esses gols ele caiu na confiança da torcida, ele conquistou a confiança e com certeza já vai entrar em campo contra o pai com uma responsabilidade bem maior do que nos jogos anteriores. E vamos esperar, né? Esperar continuar com o futebol. Marquinhos Mossoró também jogando muito bem. Hoje eu gostei da entrada do Fausto. O Fausto jogou, mas eu vi que ele fez uma boa substituição. Realmente o treinador da PC hoje acertou bem nas substituições. Mas eu tô começando a ganhar confiança na equipe. Eu espero que o torcedor volte ao estádio, assim, porque os públicos ultimamente foram assim, tão fracos, até pelo futebol que o ABC vem apresentando. Mas, assim, eu sei que é complicado o jogo de terça-feira, o jogo de 10 horas da noite, mas eu acho que o torcedor tem que se fazer presente em bom número, porque nessa hora eu acho que o time precisa da torcida aplaudindo e apoiando o clube. Os jogadores estão demonstrando muita garra, muita determinação para vencer, jogando um bom futebol, e eu acho que está na hora do torcedor também voltar ao campo.
É isso, eu acho que sobre os jogadores do ABC, eu só vou acrescentar duas coisas sobre os jogadores. Sobre o Ricardinho, eu coloquei um post aqui, ou foi eu ou foi o Gustavo, agora eu estou em dúvida, mas eu acho que foi eu que coloquei, falando sobre a situação de Ricardinho no ABC, sobre o futebol dele. Eu acho que já está claro que em alguns jogos ele não rende bem, exatamente por não ter espaço para evoluir. Já percebi também que ele rende mais em gramados com mais quantidade de campo para ele percorrer, já que é um jogador rápido na condução de bola e rápido de raciocínio, às vezes, né? Às vezes ele é muito lento no raciocínio também, mas geralmente ele joga no frasqueirão, como é um campo pequeno, e algumas equipes quando jogam com a defesa um pouco mais fechada, para mim fica claro que ele tem uma certa dificuldade de visualizar oportunidades de passe e de dar sequência no jogo. Quando ele joga em campos com gramado mais maior, ele já rende melhor e tem um futebol mais vistoso. Vi de alguns jogos que ele participou contra o América naquele amistoso, bem da verdade não era amistoso, mas vale como exemplo, jogo contra o Paraná num gramado maior, um campo com tamanho, com dimensões um pouco maiores que é do Frasqueirão. Eu digo o campo de jogo, não o estádio, mas e um jogo hoje contra o Fortaleza, realmente quando ele entra nesse tipo de gramado, o rendimento dele é muito superior aos demais. Mas quando o gramado é um pouco mais estreito, um pouco mais complicado e as defesas adversárias estão um pouco mais compactas, ele tem dificuldade de se fazer produtivo para a equipe. Além disso, sou outro jogador que entrou, foi o Fausto, né? Muitos pensaram que naquela época, quando o Arthurzinho era o treinador do ABC, que eu era contra ou a favor de Fabiano Silva ou de Fausto. Eu era contra a utilização de dois jogadores de características semelhantes. Eu acho até que o Fabiano Silva poderia ter condições de jogar no time do ABC se jogar só ele. Agora, jogar uma dupla de dois jogadores do mesmo nível, de mesma característica, fica complicado, né? Dessa vez, todos viram que Fausto entrou no time do ABC, deu uma segurança defensiva que Augusto Recife não deu durante todo o jogo, e o ABC até que conseguiu segurar o ímpeto do Fortaleza até o final, devido à entrada de Fausto e depois da entrada de Marquinhos Mossoró. Pena que no final a zaga deu uma cochilada monstra e o resultado a gente já conhece, de 3-3. Lamentável o gol no finalzinho, mas futebol é isso mesmo. O prognóstico de uma partida como essa é difícil, e por isso qualquer coisa poderia acontecer, como até aconteceu a virada do ABC jogando no Castelão, né? Vamos mudar um pouquinho vamos mudar de assunto, né? Até porque esse jogo já é passado. O ABC visa o Bahia agora na próxima terça-feira, mas antes disso, puxar um assunto polêmico, né? Que é o tal dos 30 pontos até a 25ª rodada, que o matemático Felipe Arraes deu prognóstico durante a semana aí, que a maioria dos comentaristas esportivos estão usando como uma verdadeira profecia, e eu acho que a matemática não tem que ser encarada como projeções matemáticas, não tem que ser encaradas como verdades matemáticas, né? Uma coisa é você ter o fato concreto e calcular o resultado a partir disso. Outra coisa é você não ter resultado, nenhum resultado concreto, prever um resultado e projetar um resultado matemático sobre o assunto. Eu queria saber de você, Gustavo, o que é que você acha desses 30 pontos a 25ª, até a 25ª rodada? ABC já não chega a 30 pontos até a 25ª rodada, Mas nada impede que o ABC some 46 pontos até o final da Série B. Esses 30 pontos até a 25ª rodada, o ABC tem tudo para conseguir chegar aos 46, ou pelo menos chegar próximo a esse valor até o final da Série B.
Olha, Tigrão, em primeiro lugar, assim, é impressionante como aqui tem muita gente com... Aqui na imprensa, o próprio matemático tem uma vocação imensa para ser uma mídia Betão Papagenense, porque tudo torcendo assim pela desgraça do ABC, assim como a mídia Betão torce pela desgraça do Brasil como um todo, né? Que ela só todo dia de manhã ela sempre dá notícia ruim do Brasil. O que eu acho é o seguinte, que a matemática é sempre a da próxima rodada, sabe? Porque o ABC pode tanto, assim, essa linha do escapatório do rebaixamento é uma coisa muito volátil. Pode ser, tanta pessoa pode escapar com 46, 47 pontos, como eu posso escapar também com 42, 43 pontos. Na Série A mesmo, acho que o índice deu que... A gente tá vendo, a tendência é que o índice para escapar seja de 43, 42. Na Série B, geralmente, historicamente, vem se variando entre 45, 46 pontos. É tudo assim, muito volátil. Cada rodada após rodada, cada rodada. Assim, a matemática que se deve fazer é o seguinte. Pronto, a próxima rodada é o ABC ganhar e os concorrentes tropeçarem. Essa matemática que se deve projetar, sabe? Rodada após rodada. Porque, se dizer, por exemplo, 30 pontos, vamos dizer que o ABC não consiga assim, chegar aos 30 pontos, como não vai conseguir na 25ª rodada. Aí vai que, de repente, nas 8 últimas rodadas, o ABC consiga 8 vitórias consecutivas. É possível, né? É plenamente possível no futebol. E com essas 8 vitórias consecutivas, escapar do rebaixamento. Ou seja, uma coisa muito volátil, assim. Isso eu acho que é uma forma até, assim, das pessoas dizerem que, por exemplo, o resultado 2 foi ruim, o ABC está condenado. Isso daí eu acho que soa mais como um terrorismo, assim, como um alarmismo exacerbado para o crédito, assim, a crença do torcedor, né? Porque enquanto houver chance matemática, o ABC está vivo, né? Sempre vai estar vivo. Por isso eu repudio assim, essas questões matemáticas. O que a gente pode fazer é pegar aqueles simuladores da UOL e ir projetando rodada após rodada. Aí a gente vê assim, como dá para escapar. Não dizer assim, não dar uma certeza definitiva de que na 25ª rodada tem que ter 30 pontos e ponto final. Não é bem assim, não.
Eu acho que é isso mesmo, né? A matemática em si é uma ciência exata, mas se você depende de uma interpretação para você atingir um patamar, um valor, fica complicado. A gente sabe que muitas desses cálculos estatísticos são utilizados até para prever a meteorologia do dia, né? Você tem uma previsão de que vai chover ou que não vai, mas aí a gente percebe o quanto a matemática de previsões é uma coisa inexata. O cara pode dizer que vai chover hoje, como choveu durante o dia todinho, a previsão de hoje à noite era para ser chuvosa e até agora não caiu uma gota d'água, entendeu? São essas coisas que prever alguma coisa não dá para prever alguma coisa, depende muito das circunstâncias e nada como uma vitória para quebrar a banca de qualquer matemático estatístico nesse momento, não é? Tanto é assim que todos os matemáticos ano passado davam o América como um dos rebaixados, e o América conseguiu fugir do rebaixamento. Ninguém sabe como, mas conseguiu uma sequência de boas vitórias e resultados até inesperados. E conseguiu escapar do rebaixamento. E é por isso que a gente, torcedor do ABC, apesar de que no momento da Série B, um pouco atrás, eu não via como o ABC escapar do rebaixamento, não porque o ABC não tivesse chances de fugir, mas é porque o time jogava tão mal e sem perspectiva de contratações e essa coisa toda, que a gente via que dificilmente o ABC escaparia. Mas agora, com esses novos jogadores que estão aí, Júnior Negão, Selmi, Gedeon entrando no time com mais qualidade, Bruno Barros que entrou e mudou a cara na esquerda, a cara do time na esquerda, até o Augusto Recife, que oscila muito o desempenho físico dele durante as partidas, vem mostrando que tem condições de ser um bom titular do ABC, quebra qualquer cálculo matemático, um bom desempenho do jogador. Você pode fazer os cálculos do mundo todinho, mas se um time tiver no dia de vitória, não tem o que fazer, meu amigo. Futebol é assim, futebol são as imprevisibilidades que fazem a graça do futebol. Senão o futebol seria como o basquete, como o beisebol, como o vôlei, que o favorito geralmente leva. E o futebol não é bem assim, e determinar que até uma certa rodada o time tem que ter pontos suficientes e não estará rebaixado com mais 10 rodadas ainda para terminar a competição, querendo ser um pouquinho a pitonisa e adivinhar as coisas que irão acontecer. Porque se fosse assim, me dá o número da Mega Sena, aí a gente tira na Mega Sena, todo mês a gente entra na Mega Sena, bota um dinheiro no clube e o clube vai pra primeira divisão, né?
Pois é. Ai, Jesus. Mas é isso. O que importa é dentro de campo, amigo. Dentro de campo, o time jogando bem destrói qualquer matemática. Eu lembro que em 2007 era sempre cantado em verso prosa pelo mesmo filme.
Eu me lembro também, teve um momento que o ABC praticamente não tinha chance de subir para a segunda divisão e quebrou a banca de muita gente. Principalmente porque eles não levam em consideração e ponderavam. Eles faziam os cálculos, só fazendo uma lembrança, eles faziam os cálculos que Nacional de Patos e Barras não iriam conseguir pontuar até o fim da competição. E acabou que você viu que o Barras ganhou 3 ou 4 partidas, mesmo sem chance alguma de subir para a Série B. E o Nacional também conseguiu tirar alguns pontos. Quer dizer, mudando completamente o patamar da classificação da Série B. Tanto é assim que o Barras, na última rodada, venceu o Atlético Goianiense. E foi por esse resultado, além da vitória sobre o Bragantino, que o ABC conseguiu subir. Quer dizer, quebrou a banca de vários analistas esportivos.
O negócio é o futebol, a combinação de resultados. Isso aqui é o mais lógico, é o cálculo simples de cada rodada, como eu venho reiterando. Eu acho que todo ABC deve, não deve, assim, se deixar temer por isso, deve ir ao campo. É importante o torcedor se fazer presente. Eu acho até que, independente do preço do ingresso, apesar de eu achar que deveria ser um pouco mais baixo, até porque eu pretendo até falar isso, já puxando um gancho para um outro assunto, a questão do público, é que, assim, se você for ver os poderosos da CBF, verá que com o ingresso mais caro, as rendas do ABC têm sido bem menores do que com ingressos a 15, 10 reais nesse campeonato, sabe? Então, o que importa é o torcedor ir ao campo, independente do preço do ingresso. Se baixar o preço, melhor, mas eu acho que se a diretoria resolver manter nesse patamar, ele tem que dar um jeito de ir ao campo. Fazer um sacrifício, porque é hora do torcedor dar a resposta, assim, não se intimidar por certos comentários maldosos e apoiar no final, apoiar enquanto houver vida, esperando. Eu fiquei com esse posicionamento depois daquele jogo da Ponte Preta, que só foram 900 pessoas debaixo de um verdadeiro tempestade. Eu estive lá, né?
Eu também.
Mas assim, tipo, temos que apoiar o ABC de qualquer jeito. Porque se a gente não tivesse lá, que é que iria, assim? Ia ser só em
paz.
Acho
que é importante.
Eu acho que você tem razão e eu acho que fica claro, né, que sem um torcedor não há clube. Eu acho que o ABC tem que reencontrar seu torcedor. O ABC já tem que reencontrar o seu clube. E eu acho que o momento é agora, né? Já passou da hora disso acontecer. Agora eu acho que eu acho que isso é um problema puramente arquitetônico do estádio, dos estádios no Rio Grande do Norte. É, eu até concordo que o ABC queira colocar o ingresso a R$20, mas ele não dá opção de ingressos a R$15 ou até a R$10. Por exemplo, no Maracanã, para quem não sabe, o Maracanã é dividido em setores. Atrás dos gols são os ingressos mais baratos praticados no Maracanã. São ingressos são ingressos intermediários, são ingressos de R$20 mais ou menos. Na parte central do Maracanã, de frente para as cabines de rádio, é a parte do ingresso a R$20. A R$30. E na parte em cima das cabines de rádio, é a parte da tribuna, o ingresso mais caro. Na parte de baixo, ali perto do gramado, é a área mais barata do estádio Maracanã, é R$15 o ingresso. Ou seja, arquitetonicamente, tem ingresso para todo mundo ali no Maracanã. O cara não fica sem assistir a partida do time dele. O que é que o ABC deveria fazer? Por exemplo, atrás dos gols poderia ser feito ingressos diferenciados para a torcida assistir os jogos atrás dos gols. Só um ingresso mais barato, R$15. Assistir aos jogos naquela área central do campo. Os ingressos mais nobres deveriam ser R$20, e aí sucessivamente, já que não dá para colocar ingressos a R$20, setoriza o campo e cobra ingresso de acordo com o setor. O que não dá é para todo ingresso, aí eu até concordo com a diretoria, não dá para o ingresso ser simplesmente abaixar o preço do ingresso e não arcar com as consequências da diminuição do preço. Mas é claro também que se a torcida estivesse comparecendo, ninguém falaria em queda de valor de preço, de ingresso e tudo. Mas há de se pensar numa modificação estrutural ali das arquibancadas do Frasqueirão, até para atender melhor o torcedor que não tem condições de comprar um ingresso a R$20, que, convenhamos, é muita gente.
É verdade. Bom, acho que o ideal seria abrir... Exatamente, abrir um guichê de entrada ali atrás do módulo 3, para ser o preço mais em conta. Eu não sei se no módulo 4 isso como é fisicamente possível, não sei como é que se faria. Só se teria que no caso abrir uma entrada só para o módulo 3, e abrir uma entrada... Teria que fechar e isolar o frasqueirão, o modo 2, para ficar os ingressos mais nobres, e abrir a entrada por trás do... assim, do ABC, sabe? Uma outra entrada para lá, para a entrada de torcedor para aquele setor do Bandeirão.
É isso que... Uma boa revisão logística ali no frasqueirão, até para atender a torcida do ABC. Ou então você isola um setor do gramado, por exemplo, um trecho de atrás do gol daquele ali mais barato, e deixa o resto livre, e assim sucessivamente, até para, como eu digo, setorizar o estádio de maneira a que, pelo menos em algum setor do gramado, o torcedor tenha direito a ter um ingresso mais em conta, entendeu? E aí sim o torcedor, aquele torcedor que não tem como interar 20 para ir para o frasqueirão, intera 15, intera 10, e aí tem condições de assistir as partidas do ABC. Até porque, vamos ser sinceros, assistir jogos atrás dos gols não é tão ruim, né? Tem gente que é tarada por assistir jogos atrás dos gols. Eu não sou uma delas, prefiro assistir de frente, mas tudo bem. Isso aí é uma solução para atender vários públicos que não tem condições de comprar ingresso ao preço que é praticado no frasqueirão. Eu queria só, acho que já estamos chegando no final do nosso podcast, queria falar apenas um último tópico, que é sobre o Rodriguinho voltar ao futsal. Eu queria que o Gustavo falasse, eu não li nada a respeito, até procurei um pouquinho aqui nos sites de Natal, mas não encontrei. Numa rápida pesquisa, eu queria que Gustavo Lucena falasse o que é que ele ficou sabendo, até que ponto isso é verdade ou é mentira, quer dizer, não mentira, mas se é viável para o jogador, que ponto é, se é um ponto positivo para a carreira dele, afinal ele não se acertou no ABC, será que se voltar ao futsal é a melhor pedida para o jogador? E aí, Gustavo, o que é que você ficou sabendo a respeito?
É, tem que Ivan Alvinegra publicou uma notinha que inclusive tem como fonte o site oficial do futsal do ABC. Aí, exatamente isso, foi foi um convite do Rubinho, do Rubens Lemos Filho, que fez para o jogador para voltar pro futsal. Aí por isso que eu fiz aquela nota ali bem rápida. Confesso a você, assim, que o Rodriguinho não vingou no campo. Ele estreou até bem em 2017, ele fez uma boa temporada, assim, foi uma grata revelação. Inclusive ele assim, jogou bem lá na Espanha, aí voltou, jogou bem na série, no Juniors, aí foi promovido na Série C, foi bem nos jogos da Série C. Iniciou 2008 bem, todo mundo achava assim, que ele seria o sucessor natural de Alisson, que ele seria o novo fato, mas aí a coisa desgringolou. Eu acho que o sucesso subiu muito a cabeça dele, começaram a inventar historinhas de que ele estava vendido, assim, ele se deixou iludir, que ele já estava sendo vendido para a Internacional, São Paulo, para os grandes clubes do Brasil, e assim, aquilo fez muito mal a cabeça dele, fora também teve os problemas extra-campo. Aí Ferdinando Teixeira, notando isso, botou ele na geladeira. Ele ainda saiu voltar a jogar bem.
Ele caiu na gela, né? Também foi pra geladeira e caiu na gela, né? Aí depois ele voltou pra... Ele se acalmou um pouquinho, voltou a fazer algumas partidas boas, mas concordo com você, não, nem de longe foi sombra daquele jogador que a gente viu, e nem de longe atendeu as expectativas, né, do torcedor, que achava que ele, se não ser sucessor de Wallace, mas pelo menos fosse um jogador útil ao elenco alvinegro, né?
Pois é. Aí ele também sofreu a geladeira. Agora a geladeira mais definitiva foi a do Arthur Neto, né? Que esse daí, assim, ao contrário de Fernando, ele foi logo escancarando, assim, Arthur Neto, que não tem papas na língua, é um bom treinador e não tem papas na língua, nem é empresário de ninguém. Ele foi logo escancarando, dizendo que ele não queria nada com a vida. Aí pronto, aí, por incrível que pareça, em 2009 ele ainda teve chance com o Alberto da Cunha. E com o Arthurzinho, e até na Série B, ele até voltou a jogar um futebol honesto na Série B, assim, se esforçando. E quando ele tava bem se contundiu, aí mudou o treinador, chegou o Flamengo, botou ele na geladeira. Aí pronto, aí eu acho que foi até, apesar de acontecer assim, em termos de quantidade, assim, é um desfalque, né, porque é um jogador de meio, a PC é um tanto frágil no setor de meio, apesar de ter posição do Gedeon. O ABC vai precisar contratar um meia com a saída do Rodriguinho, até que o Paulo Salão talvez realmente seja a praia dele, porque eu me lembro que naquela época do fundo do posto do futebol de campo, eu assistia alguns jogos de ABC de futsal lá no Machadinho, o Rodriguinho jogava muito bem, assim, foi um destaque, inclusive naquela Superliga, né, daquele time que foi vice-campeão brasileiro. Ele foi um dos grandes destaques, foi ali que ele começou a chamar a atenção do futebol de campo, né? E vamos torcer, né, que ele se saia bem de novo, ele volte bem a jogar bem no futsal, que talvez seja a praia dele, e que o ABC volte, assim, ele possa ajudar o ABC no futsal a voltar a ser um time de projeção nacional. Somente a gente espera que ele tenha boa sorte lá e que ele seja feliz, né?
Eu acho que o desejo não pode ser outro, né? Além de tudo, a gente não tem nada contra o jogador, né? E o desejo é de boa sorte para ele, né? Como você disse, parece que a praia dele é futsal, né? Muita gente é o pai da criança, muita gente quer ser o descobridor do jogador, mas foi o pessoal do futsal que descobriu o Rodriguinho e levou o Rodriguinho primeiro ao futsal e depois indicou o Rodriguinho ao futebol de campo, não é? Muita gente quer ser o dono do jogador, quer dizer que pagou uma Coca-Cola, como gosta de dizer o Jorge Aldir, né? Ao jogador, a Mariola, mas não é bem assim não. Mas o problema de Rodriguinho foi o próprio Jorge Aldir, claro que brincadeira, né? Que criou, né? Quando o Jorge Aldir diz que o jogador tal é cheque ouro do time, pode mandar enterrar que não tem futebol mais não, acabou o futebol do jogador. Tanto foi assim com o Rodriguinho, né? Que depois daquela Série C, Jorge Aldir começou com essa história de cheque ouro, porque o Alisson é cheque ouro, o Rodriguinho é cheque ouro. Agora nesse ano foi Gabriel que era o cheque ouro do ABC e acabou que não foi bem assim. E todos os dois jogadores estão com problemas, até o Alisson teve bastante problemas físicos naquela época para poder se encaixar no Atlético Paranaense. Mas vamos encerrar nosso podcast agora, desejar uma boa noite a Gustavo Lucena. Gustavo Lucena, mandar aquele abraço ou vai deixar para depois?
Deixa eu ver, para que eu mandar um abraço para a turma que assiste o jogo sempre, hoje, a pessoa que eu costumo assistir lá no setor 22, da turma lá de cima do 22, vez por outra eu vou pro meio lá da Fusaca ali, do pessoal lá do meião, assim, do meio de campo, para essa turma aí que eu dou meu abraço.
Eu também vou dar um abraço para aquele pessoal que, não para onde eu fico ali, mas para aquela torcida, aqueles 900 heróis, né, que foram para aquele jogo ABC e Ponte Preta. Quando eu comecei a chegar no Frasqueirão, a chuva não era tão grande, chovia, mas não era uma chuva tão grande. Quando começou a cair aquele pé d'água do primeiro tempo, eu digo, minha amiga, aqui só tem herói, conversando com o pessoal lá da arquibancada, a gente tudo agasalhado, tudo se escondendo da chuva, e dizendo, rapaz, aqui só tem herói, viu? E dito e feito, só tem herói. Vamos desejar já uma boa noite aí para esses 900 heróis que hoje estão um pouco chateados, gostaram do jogo, mas estão chateados. Um abraço a todos, até a próxima.